Amigos da Rádio Subaê, um abraço a todos. Um abraço a você, Soterinho, que é meu amigo, Lucival e demais. Realmente, a gente foi tomado como surpresa, em parte, vamos dizer assim, até porque, como de costume, nós vemos olhando o processo diariamente, como fazemos com todos os processos que tramita na Justiça através do nosso escritório. E, semana passada, salvo engano, fomos deparados com o requerimento de Dr. Roberto solicitando a preventiva e do promotor, doutor Rafael, salvo engano, sendo favorável à preventiva. Então, a gente sabia que a qualquer momento poderia, sim, sair essa preventiva. Tanto que o Geraldo já sabia que existia esse pedido, tanto do Ministério Público quanto do delegado.
Havia esperança, doutor, o senhor como advogado de defesa, por ser réu primário, por ter residência, que ele pudesse responder em liberdade?
Até por isso tudo, além de ter advogado constituído aos autos e não ter fugido, se furtado de estar no distrito da culpa. Pelo contrário, ele foi preso temporariamente, ficou calado, que é um direito constitucional dele. Então, por ele ter ficado calado, não significa que ele atrapalhou o andamento. E depois que nos constituiu e os seus familiares também, que é advogado, doutor Eustáquio Neto, doutor Hércules, aqui de Feira de Santana, fomos e ele foi ouvido novamente. Ele que pediu para ser ouvido. Foi ouvido durante 7 horas no conjunto penal daqui de Feira e contou o que de fato aconteceu, que na cidade de São Gonçalo, próximo ou logo após o pouso do Jacu, entrou em um conflito com a vítima e lá aconteceu o crime. Então, tudo isso aconteceu na cidade de São Gonçalo, a gente vai demonstrar isso tudo na justiça, vai levar ao judiciário a doutora Márcia, que é uma excelente juíza, promotor, que é um excelente promotor, para que possa mostrar que ele pode responder o processo de liberdade, se for tramitar em Feira de Santana. Se não for, levaremos a São Gonçalo dos Campos, doutor João Batista, doutor Marcelo Bittencourt, que é o promotor, e com certeza também será julgado, e será julgado com excelência, tanto por Feira quanto por São Gonçalo, onde tramitar o processo.
Ele continua afirmando que agiu sozinho nessa morte do Dr. Andrade?
Tanto ele continua afirmando sozinho, como, salvo engano, até Dr. Roberto já entendeu também que nas investigações que ele agiu sozinho.
Em relação, doutor, ao sonho, né, que se divulgou, onde o próprio médico teria dito que a família, né, teve um sonho e, através desse sonho, ele matou o Dr. Andrade.
Eu até lhe agradeço, Soterinho, a pergunta, porque ficou motivo de chacota quando foi divulgado essa situação. E no depoimento dele, depois eu passo às suas mãos, um depoimento longo e extenso. Não fala momento algum de que ele matou, que supostamente matou, que um acidente aconteceu por causa de um sonho. Ele conta à autoridade policial o que de fato ocorreu. Não foi nada premeditado, não foi nada armado, não foi nada de comprado âncora para jogar ou esconder corpo, não foi andar de jet ski, não. Esse andar de jet ski já estava agendado com a própria esposa, que não foi no dia por causa de um exame que ela teria se confundido com as datas, e ele teria chamado o Andrade. O Andrade disse que não ia, no meio do caminho já ia, ele voltou de jet ski, pegou o Andrade. Tudo isso a filmagem mostra, tá no inquérito. E depois do que aconteceu, que ele contou, que lembrou de um sonho, que ele ia estar comendo o Flamengo, mas que a mãe teria sonhado, não que seria Andrade, não que seria um rapaz branco, pelo contrário, o sonho que ele fala eram duas pessoas, não tem nada a ver com Andrade. Então, o que é que eu quero te dizer? Eu te agradeço a pergunta para desmistificar que o crime ocorreu por conta de um sonho. Não, não persiste, não existe essa hipótese de forma alguma. Nem ele falou isso.
E a partir de agora, doutor, né, a prisão permanente, o que é que vai ser feito pela defesa?
Ou se tornava permanente, ou então teria que soltar ele. A justiça entendeu por bem decretar preventiva. Iremos agora fazer o que nos cabe, que é bater novamente na porta da justiça, demonstrar que ele em nada atrapalhou o processo. Durante esses 60 dias que o processo tramitou em prisão domiciliar, em prisão temporária, a defesa em nada atrapalhou, pelo contrário, tanto o judiciário quanto o Ministério Público e até o próprio doutor Roberto, que é um cara muito competente e solícito, vai dizer que em nada nós, ou o próprio Geraldo, atrapalhou o processo, ou as investigações. Pelo contrário, contribuímos. Sempre presente quando solicitado, sempre atento a todas as manifestações, tanto do Ministério Público quanto do Dr. Roberto. E o que nos chamou a atenção quando eu te falei lá que, em parte, foi pego surpresa, porque a primeira temporária, tudo bem. A segunda foi respaldada porque faltavam alguns laudos, alguns depoimentos. E esses laudos, esses depoimentos não chegaram ainda. Então, por que decretar preventiva? Se naquele momento só a temporária bastava por conta dos laudos. Então, fica esse questionamento, e esse questionamento a gente vai levar para a justiça, para que a justiça possa conceder. E tanto eu quanto os outros advogados, doutor Hércules, doutor Eustáquio Neto, quanto o próprio Geraldo confia muito na justiça. Então, por confiar na justiça, que nós iremos bater na porta novamente.
A justiça entendeu que se trata de um elemento frio, né? Porque ele confessa o crime, mas ele mesmo prestou queixa na delegacia, esteve com a família, acompanhando o tempo todo como se nada tivesse acontecido, mostrando bastante frieza para a sociedade e para a justiça?
A justiça, a soltaria, não faz esse juízo de valor. A decretação da prisão preventiva, a decretação embasada nos fatos, embasada no que a juíza entendeu junto com o doutor Roberto e o doutor Rafael, que é o promotor, e a gente entende que esse embasamento não perfaz nesse momento. Então, sendo assim, nós dizemos, iremos demonstrar, se não aqui em Feira, se a juíza de Feira não aceitar, e se o processo continuar em Feira, então levaremos o processo para o Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça possa desmistificar o que de fato ocorreu e ver que não há necessidade. Ele teve a oportunidade, inclusive, de ir para fora do estado, morar, voltar para sua cidade natal, que é Cuiabá, e não, e fez o quê? Ficou em Feira, sabendo que o cerco supostamente estaria fechando para ele, mesmo assim ele permaneceu na sua residência, onde foi preso, e todos sabem que foi preso na sua própria residência, e lá ele estava tranquilamente. Contribuiu com tudo, demonstrou tudo que precisava, entregou todos os materiais que o delegado pediu, e assim a gente vai conseguindo a vida.
Advogado Guga Leal, quero lhe agradecer o abraço, o carinho de toda a equipe da Rádio Subaia. O senhor, como sempre, atendendo toda a imprensa de Feira de Santana com muito carinho, com muita educação.
Todos são meus amigos, você é um amigo querido e pessoal da Rádio Subaia também. Um abraço a todos.